HU Pode.
Pode?
Pode!
Olá, pessoal. Meu nome é Juliana e eu sou residente de pediatria da USP.
Eu sou a Amanda e sou residente de pediatria da USP.
E eu sou a Larissa, residente de pediatria do Hospital Darcy Vargas.
Estamos começando agora mais um podcast do Pronto Socorro Infantil do Hospital Universitário da USP. O assunto de hoje é um tema pouco explorado na pediatria, mas de fundamental relevância para aqueles que trabalham nos prontos-socorros infantis. Vamos falar hoje, então, sobre as ataxias agudas. Diga aí, Amanda, do que se trata a ataxia aguda?
Então, Ju, a ataxia é um distúrbio na modulação do movimento e pode estar associada à lesão ou disfunção em diferentes locais do sistema nervoso, como o cerebelo, o aparelho vestibular, vias relacionadas à sensibilidade profunda, ou mais raramente ainda, ao lobo frontal. Clinicamente, a ataxia se manifesta com marcha de base alargada, além de distúrbio na execução e coordenação dos movimentos, conhecido como dismetria. A dificuldade em realizar movimentos rápidos em sequência, conhecido como disgeadocinesia, tremor mais acentuado ao final do movimento, disartria e inestágmo. A ataxia aguda vai ser a presença da ataxia por menos de 7 dias. E apesar de causar grande preocupação aos pais, as etiologias de ataxia aguda frequentemente apresentam evolução benigna, mas sabemos que nem todos os casos evoluem dessa forma. Vamos para um exemplo prático. Lari, diga aí um caso clínico para iniciarmos essa discussão.
Bom, o caso que a gente vai comentar hoje é do Gael. Ele tem 4 anos e deu entrada aqui no pronto-socorro infantil do HU, hoje acompanhado de sua mãe. A mãe contou que ele acordou hoje sem conseguir andar, com quedas frequentes para o lado, relatava também movimentos estranhos nos olhos e fala diferente do habitual. Apresentava história prévia de resfriado comum há 2 semanas com resolução espontânea, negou febre, sonolência ou alteração comportamental de antecedentes patológicos. Era um pré-termo tardio de 36 semanas, mas sem internações prévias. Antecedentes familiares, tinha uma irmã de 6 anos com epilepsia em uso de carbamazepina. Difícil, né, pessoal? Vamos começar, então, comentando algumas das principais causas de ataxia aguda nas crianças?
Vamos sim, Lari. Então, várias são as causas da ataxia. E nesse podcast, vamos focar nas principais. A começar da mais comum, vamos falar da ataxia cerebelar aguda pós-infecciosa, que é responsável por até 60% dos casos de ataxia aguda nas crianças. Ela predomina na faixa etária de 2 a 4 anos e está associada à desmielinização cerebelar pós-infecciosa ou pós-imunização e, mais raramente, a um processo direto no cerebelo. Em 70% dos pacientes, são encontrados história prévia de infecção no intervalo de 1 a 3 semanas antes do surgimento da ataxia. E vários agentes infecciosos podem ser desencadeantes, como o vírus Epstein-Barr, o parvovírus, o enterovírus, herpes simples, entre outros. O quadro clínico é de uma síndrome cerebelar pura, com marcha táxica, dismetria, tremor de tensão, hipotonia e nistagmo. Não é esperado sintomas neurológicos extracerebelares e nem mesmo febre ou sinais sistêmicos. Não se sabe ainda o mecanismo fisiopatológico da doença, mas acredita-se que tem um componente autoimune, pois alguns autoanticorpos já foram isolados no líquor de pacientes afetados. A melhora clínica inicia-se na primeira semana, evoluindo de 2 a 4 semanas na maioria dos casos, não estando indicado nenhum tratamento específico.
Isso mesmo. Uma causa mais rara, que muitas vezes é colocada como um subtipo dentro da ataxia cerebelar pós-infecciosa, é a cerebelite aguda. É uma forma mais grave de comprometimento cerebelar que cursa com alteração de neuroimagem, demonstrando edema cerebral e efeito de massa. Crianças com cerebelite aguda, geralmente, além de ataxia aguda, apresentam vômito, cefaleia e alteração da consciência. Podem necessitar de um procedimento neurocirúrgico e, inclusive, uso de corticoides. Amanda, qual outra etiologia você acrescentaria?
Então, Lari, outra causa bem comum de ataxia aguda são as intoxicações. Várias substâncias podem causar o quadro de ataxia em crianças. A apresentação clínica geralmente vai envolver sonolência, alteração do comportamento. E as principais substâncias envolvidas são o álcool, a fenitoína, a carbamazepina, os benzodiazepínicos, antidepressivos tricíclicos, antihistamínicos. Por isso que é sempre importante fazermos essa investigação durante a anamnese, para evitar que a criança seja submetida a intervenções desnecessárias e para avaliarmos a possibilidade da criança ter acesso a esses medicamentos em casa, atuando inclusive na prevenção de episódios semelhantes. Esse é só um exemplo em que a anamnese e o exame físico podem nos dar dicas em relação à etiologia. Quais outras dicas de anamnese no exame físico você pode nos oferecer, Lari?
Boa, meninas! Vamos começar com a pergunta principal da anamnese, que é sobre o início dos sintomas. Se o início for rápido, precisamos pensar numa etiologia traumática, infecciosa, pós-infecciosa e intoxicação. Já nos casos de ataxia com uma progressão lenta, devemos lembrar dos processos expansivos que podem se apresentar no PS como quadros agudos de hipertensão intracraniana, seja por um sangramento intratumoral ou por uma compressão da drenagem do líquor. Já nos quadros recorrentes, uma hipótese a ser lembrada são os erros inatos do metabolismo, sobretudo nos pacientes que têm histórico de consanguinidade, casos semelhantes na família e atraso de desenvolvimento sem uma etiologia definida.
Isso, Lari, essas dicas são importantíssimas realmente. Alguns sinais e sintomas associados também nos fazem pensar em etiologias específicas, como, por exemplo, a presença de otalgia, vertigem, vômitos e nistagmo, que sugerem para nós um quadro de labirintite, que é uma inflamação do labirinto de origem bacteriana ou viral, lembrando que esse quadro pode ocorrer na vigência tanto de um episódio de otite como de mastoidite.
Verdade, Ju. Nos casos de ataxia pós-infecciosa ou pós-imunização, associado a crises epilépticas, paralisia dos nervos cranianos, hemiparesias ou acometimento da medula espinhal, devemos pensar na encefalomielite aguda desmielizante pós-infecciosa, também conhecida como ADE. Pode representar um caso isolado e único ou estarem associados a um primeiro surto de esclerose múltipla. Já nos pacientes com histórico pessoal ou familiar de trombofilias ou cardiopatias congênitas ou relatos de traumas cervicais, devemos atentar aos eventos tromboembólicos, que podem comprometer a circulação cerebral posterior e vir a desenvolver um quadro atáxico.
Nossa, meninas, realmente, os dados da anamnese e do exame físico são muito importantes, mas muitas vezes também teremos que aliar isso a alguns exames complementares para chegar no diagnóstico final ou mesmo para descartar outras situações mais graves. Por exemplo, na presença de um trauma em cabeça, crânio ou região cervical, a neuroimagem, tomografia ou ressonância passa a ser indicada para afastarmos ou confirmarmos a presença de uma hemorragia intraparenquimatosa, um acidente vascular cerebral e até mesmo uma contusão cerebelar como a causa da ataxia.
Muito interessante, Lari. E vale lembrar que a neuroimagem nos auxilia em outros diagnósticos diferenciais, além das complicações traumáticas e tromboembólicas que você comentou. Crianças que apresentam sinais de hipertensão intracraniana ou algum déficit neurológico focal também possuem indicação de neuroimagem. Através dela, podemos identificar tumores de fossa posterior, hidrocefalia, abscesso cerebral e até mesmo a cerebelite já comentada. Se a ressonância estiver disponível e mostrar múltiplas lesões desmielinizadas antes na substância branca e cinzenta, o diagnóstico de ADEM passa a ser o principal.
Bem pontuado, Ju. Além da neuroimagem, outro exame também que pode nos dar informações adicionais é a análise do líquor, através da punção lombar. Os pacientes com quadro de ataxia associados à febre ou sinais de irritação meningite e toxemia devem ter como principal hipótese diagnóstica a meningite bacteriana, sendo a análise do líquor fundamental para a confirmação. Mas lembrando que o líquor não vai nos ajudar somente nos casos de meningite. Podemos encontrar outros achados que, diante de um contexto clínico apropriado, podem nos fazer pensar em outros diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, temos a presença de dissociação proteína citológica diante de um quadro de fraqueza ascendente, e aí vai sugerir o diagnóstico de Guillain-Barré.
Muito bem, gente. Para ficar mais fácil para o pessoal de casa, vamos tentar resumir, então, o que a gente faria diante de um paciente que se apresenta com ataxia aguda no pronto-socorro? A primeira pergunta que podemos fazer para os pais é se houve história de traumatismo de crânio ou cervical. Se a resposta for sim, a neuroimagem passa a ser obrigatória. Já se a resposta para essa pergunta for não, devemos investigar se existe febre atual, alteração de comportamento ou alteração de nível de consciência. Na presença de algum desses sinais, precisamos considerar os diagnósticos de ADEM, meningite ou cerebelite aguda e avaliar individualmente a necessidade de uma neuroimagem e de uma punção lombar. Caso haja suspeita de intoxicação exógena, a triagem toxicológica se torna obrigatória, assim como a realização das medidas de suporte. Nos casos em que o paciente não tenha outros sinais clínicos de alteração comportamental ou febre, devemos nos atentar para os sinais clínicos de hipertensão intracraniana, pois caso eles existam, também a neuroimagem estaria indicada. E caso nenhum outro sinal clínico seja identificado na presença de uma síndrome cerebelar pura, associada ainda a uma doença viral recente, podemos considerar o diagnóstico de ataxia cerebelar aguda e realizar um segmento ambulatorial.
Boa, Lari! Para concluirmos então com o nosso caso clínico apresentado do Gael, podemos perceber que se tratava de um quadro de síndrome cerebelar aguda sem outros comemorativos. Não havia história de trauma craniano cervical, não havia febre, alterações comportamentais e tampouco sinais de hipertensão intracraniana, de forma que exame de neuroimagem e análise licórica estariam pouco indicados nesse caso. Quando somamos o quadro clínico apresentado ao fato do paciente ter apresentado o quadro viral prévio, a hipótese de ataxia cerebral aguda pós-infecciosa se torna a principal. E aí, podemos parar por aí? Pessoal, colocamos esse caso clínico justamente para não comermos bola para a seguinte situação. O paciente tinha acesso à medicação, a carbamazepina da irmã. E na dificuldade de se afastar uma possível intoxicação medicamentosa, a triagem toxicológica torna-se essencial. Mas, para nossa sorte, nesse caso, o toxicológico veio negativo. E fechamos finalmente com a hipótese de ataxia cerebelar aguda pós-infecciosa, que apesar de ser a causa mais comum de ataxia aguda, é sempre um diagnóstico de exclusão. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. E até a próxima.
Tchau!
Tchau!
HU pode.
Pode? Pode!